Senhoras e senhores deputados, vamos continuar com a nossa reunião, agora com a audição do Conselho de Administração da Rádio e Televisão de Portugal Indigitado. Temos connosco o Dr. Gonçalo Reis, o engenheiro Hugo Graça Figueiredo e a engenheira Ana Isabel Garcia da Fonseca, a quem dou as boas-vindas. Não apenas à nossa Comissão, mas à Assembleia da República. Certamente que teremos a oportunidade de nos encontrar mais vezes, uma vez que a lei assim o exige. Como sabem, portanto, decorre da legislação esta audição, antes de serem depois nomeados em Assembleia Geral, portanto, de acordo com, dando cumprimento ao articulado da lei, aqui estamos, portanto, a ouvir os membros indigitados para o Conselho de Administração da Rádio e Televisão de Portugal. E também, como acontece nestas e noutras audições, nós temos dispomos de tempos que são atribuídos aos grupos parlamentares e também aos convidados. Neste caso, a grelha é 10 minutos para a intervenção inicial, 5 minutos para cada grupo parlamentar e, novamente, 10 minutos para a intervenção final. Portanto, feitos os cumprimentos, feitas as apresentações, vamos então dar início à audição e tem a palavra o Sr. Presidente do Conselho de Administração, Dr. Gonçalo Reis.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, também dou as boas-vindas aos meus colegas. Para nós é um ponto importante esta audição e a apresentação de um projeto estratégico. Eu acho que isto, na prática, é uma espécie de um novo capítulo do mesmo livro, e era isso que queria sublinhar logo à cabeça. O livro é o mesmo, e o livro tem a ver com RTP numa lógica de serviço público, numa lógica de serviço público que seja diferenciado, que seja de qualidade, que tente ser de referência, que tente acrescentar ao panorama do audiovisual. Um serviço público que valorize todas as plataformas, rádio, digital, televisão. Um serviço público esteja disposto a fazer aquilo que os operadores privados, pelas suas lógicas comerciais, que são respeitáveis, não estão dispostos a fazer. E um serviço público também esteja disposto a não fazer algumas coisas que os operadores privados também, têm que fazer no seu dia-a-dia. E um serviço público que tenta afirmar a sua própria relevância. Porque não basta fazer um serviço público de qualidade e distinto, tem que ser relevante, tem que ter peso na sociedade, tem que ser ativo no país. Também, olhando para a frente, e por isso é que nós também chamamos ao nosso projeto estratégico com os olhos postos no futuro, nós vivemos numa altura, a nível internacional e a nível nacional, do setor dos mídia, de grandes transformações, de enormes desafios, relativamente assustadora, mas relativamente desafiante. Portanto, temos muitas ameaças, temos modelos económicos, os tradicionais, a ruir, temos realidades novas em que é preciso estar presente, como o digital, mas que também tem muito a ver com fragmentação de públicos e de hábitos, que são situações de resposta não imediata. Agora, também temos enormes oportunidades. Temos oportunidades para ser mais globais, para chegar a mais gente, mas temos que reconhecer, que o jogo está a mudar e os desafios que nós temos são realmente, até em alguns aspectos, bastante distintos do que tínhamos há três anos atrás. Mas também digo que é numa altura como esta, de fragmentação, em que se colocam as questões das fake news, das notícias verdadeiras, do contraditório, ameaças, digamos, de populismo, ou de, acho que é muito importante, é nesta altura nós devemos, digamos, assentar os valores do serviço público, os valores de conteúdos independentes, de conteúdos de qualidade, de conteúdos que tentem subir o padrão, de conteúdos que ajudem a qualificar uma certa noção de sociedade, de conteúdos que contribuam para a literacia, para a cultura, para a língua. Acho que é muito importante. O papel dos operadores de serviço público, acho que nós estamos numa situação em que provavelmente nunca esteve tão ameaçado, mas ao mesmo tempo nunca foi tão relevante afirmar esses, digamos, esses princípios. Nós apresentámos um projeto estratégico que tem 6 eixos base. O primeiro é qualificação e inovação nos conteúdos, e depois podemos ir ao detalhe, e aqui estamos a falar de informação, estamos a falar de programas, estamos a falar de ficção, estamos a falar de documentários, estamos a falar de telefilmes, articulando com o tema do cinema, estamos a falar de rádio. Portanto, a inovação e a qualidade dos conteúdos, para nós, é o nosso DNA. Depois, o segundo eixo é realmente colocar o digital no centro da nossa estratégia. Eu julgo que é evidente que a RDP nos últimos anos, e os últimos anos não são os últimos 3, na última década a RDP tem estado muito atenta ao digital e tem feito um grande caminho. Temos o RDP Play, temos aplicações novas, temos newsletters, revimos os nossos sites, a empresa tem um lado de tecnologia e de inovação muito relevante, mas nós ainda queremos ir mais longe no digital, temos desafios enormes no tema do big data, da personalização, de chegar às pessoas, e temos objetivos um bocado ambiciosos em relação ao RTP Play. Gostávamos que o RTP Play fosse uma aplicação muito bem sucedida, não só no móvel e nos iPads, mas também em ambiente televisivo. Temos um sonho de fazer uma espécie de um Netflix à portuguesa, com conteúdos da RTP, em que a pessoa não veja em casa apenas o canal 1, canal 2, mas veja o universo RTP como quiser ver. Ficção, documentário, desporto, enfim, achamos que é um projeto para os próximos 3 anos, que é entusiasmante. O terceiro eixo é continuar muito ativo na promoção da cultura, da língua, das indústrias criativas. Isso tem sido uma marca e é mesmo para continuar. Nós associámo-nos, temos associado a tantas e tantas instituições, museus, grandes instituições de referência. Ainda amanhã, por exemplo, inaugura o Arco Lisboa, RTP é Media Partner. Ainda há 15 dias, no Dia Mundial do Livro, lançámos a coleção de livros infantis, para além da coleção de ficção, que vamos fazer uma extensão. Ou seja, o papel da RTP na promoção das indústrias criativas, da cultura, das artes, é algo que nós queremos realmente aprofundar, realmente. Por outro lado, também queremos ser cada vez mais globais. Isto não é, digamos, uma conversa vaga. Nós temos feito um grande esforço em qualificar a RTP internacional, em levar os nossos canais internacional, Açores, às comunidades dos Estados Unidos e da América e Canadá também. E a RTP3, mais longe. A RTP3 já assinámos dezenas de contratos de divulgação na Europa e também alguns nos Estados Unidos. E queremos que a nossa oferta internacional chegue mais próximo das comunidades imigrantes, não só as tradicionais, mas também uma nova geração de imigrantes muito qualificados, muito móveis, que aliás isto cruza com a estratégia do digital, e também queremos que a RTP Internacional seja cada vez mais vocacionada para todos os estrangeiros que se interessam por Portugal, e ainda bem que há cada vez mais. Daí nós temos cada vez mais conteúdos legendados em inglês e queremos incrementar isto e queremos ter conteúdos que promovam o melhor que se faz em Portugal, de turismo, de capacidades, enfim, falou-se já do tema do Eurovisão, que sejam, queremos que a RTP Internacional seja realmente uma montra do melhor que se faz. Depois temos também um grande objetivo, que é o nosso quarto eixo, que é ser apelativo para as novas gerações. A RTP tem uma característica, que é uma preponderância nos públicos mais velhos. Não os queremos abandonar, queremos mantê-los, mas há muito espaço para crescer nos públicos jovens. Temos também já feito esforços, lançámos o RTP Arena, os eSports, todo esse universo. A RTP2 com o Zig Zag e com a Rádio Zig Zag, nós temos vindo a fazer várias iniciativas para os públicos mais jovens e queremos continuar a bater nesta tecla. É muito importante públicos jovens, infantis, públicos jovens e adolescentes, ir atrás deles e não perder este público. Aliás, nós temos dito várias vezes, é muito importante que à televisão não aconteça aquilo que aconteceu à imprensa, que foi um certo divórcio dos públicos mais jovens. E, por fim, temos dois eixos que são muito importantes para nós, digamos, de gestão empresarial, corporativa. Ser uma empresa de gestão exemplar em processos, em compras, em transparência, cada vez com mais indicadores, indicadores de gestão, indicadores daquilo que nós estamos a fazer e facilitar o seguimento de todos os cidadãos, para além das entidades fiscalizadoras, obviamente. E depois também queremos ser cada vez mais uma empresa muito atrativa, mesmo para as pessoas trabalharem, com políticas de recursos humanos, apesar das restrições que continuamos a ter, mais atrativas, com equipamento tecnológico, acho que vamos falar sobre isso, mas é um dos nossos desígnios, vamos ver como é que encontramos os meios, e também com uma política de sustentabilidade ambiental e de respeito pela eficiência energética, esses temas todos, com já iniciativas que queremos continuar. Cada um destes seis eixos tem iniciativas concretas, há um conjunto de 35 iniciativas que permitem o acompanhamento. O objetivo disto é não só lançar os propósitos, mas permitir a cada cidadão e a cada entidade, como a Comissão de Cultura, acompanhar realmente o que é que estamos a fazer e se estamos a fazer aquilo com que nos comprometemos. E por fim, acho que temos uma equipa de gestão muito qualificada, sinceramente, com experiência setorial, com senioridade, com experiência de gestão, com experiência de processos de transformação e de ambição para as organizadores, para as organizações. O meu colega Hugo Figueiredo tem muita experiência no setor dos mídias, no setor do jornalismo, no setor do cinema, no setor da música, portanto tem muita familiaridade com estes temas de conteúdos, e a minha colega, a engenheira Ana Dias, também tem ótima experiência em termos não só de financeiros, mas em termos de inovação, de recursos humanos e também de investimentos e tecnologia. Portanto, acho que, enfim, estes são os nossos propósitos e estamos à vossa disposição.
Obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos, então, fazer agora a ronda pelos grupos parlamentares. Tem a palavra a Sra. Deputada Susana Lamas, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Gonçalo Reis, o engenheiro Hugo Figueiredo e a engenheira Ana Dias, e agradecer a sua intervenção inicial e desejar a todos os membros agora indigitados para o Conselho de Administração da RTP os maiores sucessos neste caminho a percorrer para a continuidade da RTP, portanto da rádio e televisão, de um verdadeiro serviço público, que se distinga claramente das televisões comerciais, que seja com uma gestão rigorosa e que sirva aos interesses nacionais. Ou seja, um meio fundamental para que a identidade e os valores nacionais possam ser preservados e aprofundados. O governo PSD-CDS criou o Conselho Geral Independente com determinados objetivos, que era a diminuição do risco da governamentalização da RTP e também combater a contaminação permanente do debate político sobre a empresa, que condicionaria necessariamente a sua própria gestão interna e o exercício da tutela. E, portanto, o Governo transferiu para este novo órgão a maioria dos poderes que antes pertencia ao Governo. E um desses poderes era a nomeação, e é a nomeação, da Administração e do seu Presidente. Ainda que seja necessário, em relação ao responsável da área financeira, um parecer prévio e vinculativo das finanças. E sobre este assunto assistimos a atrasos, que colocaram também atraso ao desenvolvimento do plano estratégico para a RTP para o triênio 2018-2020. E gostaríamos de saber que percepção é que fazem desta situação. Também cabe igualmente ao Conselho Geral Independente, em conjunto com o Conselho de Administração, definir e prosseguir as grandes linhas de orientação para a RTP. Vivemos, de facto, num mundo digital, e não só no mundo digital, mas num mundo digital em aceleração, em mudança constante, o que obriga, de facto, ao serviço público de média a ser um espaço de criatividade e inovação. e que deve igualmente estimular o debate, a tolerância, a pluralidade de opiniões. E na sequência das linhas orientadoras definidas, tive a oportunidade de ler o projeto estratégico para a RTP para este triênio 2018-2020, intitulado Com os Olhos Postos no Futuro, um instrumento que permitirá à RTP atuar em função da sua matriz de objetivos de serviço público, portanto, um operador português de serviço público de média de todos e para todos. E o que gostaríamos de saber é quais é que consideram vir a ser as maiores dificuldades na implementação deste projeto estratégico. Um dos objetivos aqui referenciados neste projeto, e que também já fez referência, e cito, é que para além de atender às necessidades de públicos, queremos ser parceiros muito relevantes para a cultura, para o desenvolvimento das indústrias criativas e tecnológicas, contribuindo para o alavancar de competências e dinamizar setores de atividade fundamentais para a indústria dos média saudável e para uma visão moderna de desenvolvimento da sociedade portuguesa. E gostaríamos de saber de que forma é que consideram fazê-lo, aprofundar um bocadinho mais essa questão. Também gostaríamos que fossem mais explícitos relativamente a um outro objetivo também aqui referenciado, quando dizem procurar que a RTP detenha os meios financeiros adequados para as crescentes obrigações na prestação de serviço público. Portanto, gostaríamos também que fosse um bocadinho mais explícito em relação a isso. E já agora, a propósito disso, se acham que há necessidade de rever o contrato de concessão. Depois, uma outra questão, e no fundo, olhando, não é propriamente uma crítica, mas olhando para o título que utilizaram, Com os Olhos Postos no Futuro, nós ouvimos em várias audições que aqui fazemos dizer que a rádio só aparece em primeiro lugar no nome Rádio e Televisão de Portugal. Isto, eu certamente que o título também aqui inclui os ouvidos, não é provavelmente uma crítica, é só uma pequena observação. E a pergunta que deixo é se concordam com este comentário e se já foi pensado ou se está previsto alterar esta situação. Portanto, se o facto de aqui só referir olhos não são unicamente só os olhos, também estará aqui a questão dos ouvidos subjacente a isso. E é só, muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Tem a palavra a senhora deputada Carla Sousa, do PS.
Muito obrigada, senhora presidente. Quero cumprimentar o doutor Nuno Figueiredo, quero cumprimentar a doutora engenheira Ana Dias e, mais uma vez, doutor Gonçalo Reis, que já esteve aqui connosco há pouco. E, obviamente, desejar-vos um excelente mandato, dentro e salvaguardando o espírito da RTP, que é um espírito de serviço público que nós, obviamente, também queremos salvaguardar. Eu gostava apenas de começar, vai-me desculpar, Sr. Presidente, mas apenas aqui fazer uma referência à intervenção da minha colega anterior, dizer que, porque esta é uma mentira relativamente repetida, que é o Ministério, de facto, não atrasou o processo de nomeação. Como se vê aqui, e como está em comunicado do CGI, o Dr. Gonçalo Reis ficou de fazer o plano estratégico, o Dr. Gonçalo Reis apresentou o plano estratégico, penso que no dia em que esteve cá o CGI, e a partir daí, entretanto, se acha que já nessa altura até já havia a doutora, a engenheira Ana Dias, portanto não houve aqui nenhum atraso relativamente a esse processo. E aliás, esta é uma questão que falaremos entretanto, mas de facto este projeto estratégico está assinado pelo Dr. Gonçalo Reis, e não está assinado pelos restantes administradores, poderão existir imensas razões para isso, como é óbvio, eu notei, digamos assim, e reparei nisso porque fui confrontar, digamos assim, com o anterior projeto estratégico da anterior administração e que, de facto, tinha lá o nome das três pessoas e, portanto, foi facilmente perceptível. Eu gostava de dizer que li, obviamente, como dizia, li as linhas orientadoras, li também o projeto estratégico que foi apresentado no anterior mandato, confrontei de alguma forma com este, e tomando em consideração os três documentos, claramente há propostas aqui que já vêm, como dizia, é um novo capítulo de um livro antigo, isso é perceptível, porque há aqui propostas que já existiam no anterior plano, projeto estratégico. Há uma questão que me preocupa um bocadinho mais, porque sinceramente há propostas muito concretas nas linhas orientadoras, questões muito concretas que surgem nas linhas orientadoras propostas pelo CGI e que de alguma forma eu não encontro digamos assim, uma relação direta ou resposta no documento do projeto estratégico que nos foi enviado. E, por exemplo, é dito nas linhas orientadoras que é preciso reestruturar o formato de programas de informação diária e não diária e a reformulação da identidade da RTP3. A questão, por exemplo, da RTP3, que foi uma das perguntas que nós fizemos na altura ao CGI, ela aqui é referida apenas neste documento como sendo uma marca de informação do portfólio da empresa. Portanto, não é estipulado nada em relação a esta possível reformulação, a esta reestruturação, que é uma das propostas das linhas orientadoras. E, portanto, eu gostava de alguma forma que nos tentassem explicar qual foi a vossa abordagem na criação deste projeto estratégico, partindo do princípio que tinham aquelas linhas estratégicas a que dar resposta, se não todas em parte, e, portanto, perceber quais eram as grandes bissetrizes que vos tinham orientado na criação deste projeto estratégico. Como já foi dito aqui, existe claramente a ideia de que tem que haver inovação nos conteúdos e colocam o digital como base de uma estratégia de serviço público, e essa é, como já aqui foi falado, a transformação da RTP Play, e eu acho que é perceptível por todos a ideia da Netflix, não é? A ideia de ser uma Netflix ou uma Fox Play, para que seja mais fácil aceder aos conteúdos a públicos novos. Eu tenho Netflix e portanto, eu tenho acompanhado algumas dessas discussões porque tem a ver, às vezes, com a questão dos formatos. Isto é, a minha pergunta aqui tem a ver com... A ideia é a criação de novas plataformas e é a forma ou são os conteúdos que vão ser adaptados ao digital? E quando eu digo isto, digo, por exemplo, porque são estratégias diferentes, são abordagens diferentes, muitas das vezes, e dou o exemplo da Casa de Papel, que na televisão, quando passou, não teve mínimo sucesso em relação... Aquilo que aconteceu depois na Netflix teve a ver com a periodicidade dos próprios episódios, a forma que não se foram editados. Quer dizer, há aqui linguagens que se podem adaptar e eu não sei até que ponto, e o doutor Hugo Figueiredo será uma das pessoas à partida que será responsável pelos conteúdos, e eu gostava, não sei se ficará também com o digital, calculo que sim, mas de alguma forma a abordagem é apenas formal, isto é em termos de plataformas, a proliferação de plataformas e de aplicações, ou se é também uma questão de conteúdos, isto é, se vamos criar aqui uma linguagem que de facto diga respeito ao digital, porque eu acho que os jovens nativos têm a ver com a linguagem, têm a ver com a ideia de conteúdo, não tanto com a forma, não é? Ou melhor, a forma não chega. Eu estou-me a perder um bocadinho. Uma outra questão prende-se com a ideia da intenção da RTP querer aumentar a cobertura noticiosa de proximidade, tanto em Portugal como na diáspora. Mas em nenhum sítio isso é dito como é que vai ser feito. Isto é, a ideia é fazer sinergias com outras entidades, encontrar jornalistas em parceria, criar mais redes, portanto, alargar as redes existentes, sedimentá-las. Gostava de vos ouvir sobre isso. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Gostaria de começar por lhes dar as boas-vindas em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda a esta comissão. Agradecer a vossa presença, agradecer desde já também os esclarecimentos já prestados pelo Dr. Gonçalo Reis. Telegraficamente, nós sabemos que a RTP tem um problema de fundo, que é um problema de financiamento. A RTP precisa de meios para levar a cabo a sua missão. E nós temos ouvido aqui assim diversas entidades ligadas à RTP, seja o provedor do ouvinte, seja o provedor do telespectador, sindicatos, comissões de trabalhadores, são unânimes. Em relação ao financiamento, há dificuldades. Em relação àquilo que é a situação técnica e tecnológica da empresa, há igualmente enormes dificuldades. E a primeira pergunta, Dr. Gonçalo Reis, é uma pergunta que não tem diretamente a ver com o projeto estratégico, mas eu já lá vou, porque vai ver que tem tudo a ver, acaba por ter tudo a ver. É verdade que o estúdio principal da Antena 1 está avariado há 2 semanas, e que na sexta-feira, a última, o estúdio 11, o estúdio de backup, portanto, ficou também avariado, comprometendo o sinal principal da rádio. Eu faço a pergunta porque temos a noção e temos conhecimento de questões deste tipo, problemas técnicos, são recorrentes. E isso tem a ver, obviamente, com a obsolescência dos materiais. Eu gostava de saber se neste projeto estratégico há realmente medidas que permitam dar resposta a esta matéria, não apenas no que diz respeito à rádio, mas em relação a todas aquelas plataformas de que tem falado. A segunda questão é uma questão que diz respeito à descentralização. Fala-se aqui na informação de proximidade, há aqui várias coisas, mas não há nenhuma referência à RTP Madeira e à RTP Açores, doutor Gonçalo Reis. Se me conseguirem encontrar essas referências em detalhe, eu agradecia-lhe. Temos? Então eu agradecia, porque eu realmente não... E outra coisa com que não tenho dificuldade em encontrar, que foi a palavra trabalhadores neste projeto estratégico. Talvez, e penso que os trabalhadores que são importantes para que a RTP funcione, obviamente, e portanto não percebo como é que eles não estão aqui suficientemente evidenciados em função do contributo que dão à empresa. Depois, este projeto estratégico, eu há aqui uma coisa que me faz alguma confusão. E desculpe-me a franqueza, Sr. Dr. Gonçalves. Quem é que fez este projeto estratégico? É que tem a sua assinatura, mas... Ok, vem de trás, quem é que o sancionou mais? Este projeto estratégico é posterior à sua nomeação. Como sabe, a sua nomeação devia ser concursal. E em função da apresentação prévia de um projeto estratégico. Isto está tudo trocado. Está tudo trocado. Bem, isto quer dizer, se eu lhe começarem a anunciar aqui assim, até que ponto é que este modelo falha? E designadamente, ou seja, e nunca mais acabo de lhe citar aqui casos de desconhecimento, etc, etc. A nossa reserva em relação ao modelo tem a ver com isso. Quer dizer, tem a ver com o facto de garantir que o modelo dá todas as garantias de que a missão da RTP pode ser e deve, é cumprida sem sobressaltos. E quando eu digo isto, eu não estou à espera de um modelo perfeito, porque entendemos que as questões são dinâmicas e, portanto, naturalmente se vão alterando e vão-se melhorando, obviamente. Mas esses problemas existem e subsistem. E, portanto, eu gostava que também me desse uma explicação sobre isto, como é que farão esta coisa das datas, aparece o seu Dr. Gonçalo Reis era meado, os outros dois membros não são, aparecem mais dois novos membros, depois não há concurso, depois é que aparece o plano estratégico, quer dizer, há aqui realmente uma confusão de dados que é preciso, a nosso ver, esclarecer. Também vai-me desculpar a minha reincidência no tema, mas esta reincidência é a seguinte, tem a ver com o cinema uma vez mais. É que eu peço desculpa que lhe diga, mas não entendeu a questão que lhe coloquei há pouco, porque a resposta que me deu foi ao lado. Ok? Não, quer dizer, ou então eu não terei colocado bem a pergunta, também admito que sim. Também admito que sim. É que, em simultâneo, nós temos esta audição aqui assim, mas também lidamos com vários outros assuntos, como pode imaginar, designadamente, neste momento, a lei do cinema, até pedimos uma apreciação parlamentar da lei do cinema. Não terá conhecimento disso, mas pedimos-la. E pedimos-la porquê? Pedimos-la porque há uma questão fundamental naquilo que respeita ao financiamento do cinema. Os operadores pagam taxas que revertem para a produção de cinema nacional. Essas taxas têm essa função. Eu pedia que... Desculpa. Essas taxas são pagas em função de uma atividade altamente lucrativa que os operadores exercem. É um negócio que fazem e é uma taxa que passam no mercado regulado. E, portanto, não têm, eles só têm que pagar pelo que fazem, não têm que depois exigir estar em júris que decidem, não é sobre audiovisual, Sr. Presidente, é sobre cinema, sobre a arte do cinema. É esta a questão. E é nesse sentido que eu acho que a RTP tem uma função fundamental.
Peço conclua, Sr. Deputado.
Vou concluir. É manifesto que a RTP tem feito muitíssimo em relação aos documentários, em relação à exibição de cinema português. Reconhecemos isso tudo. Mas acho que há equívocos que era necessário evitar. E sendo a televisão de serviço público, obviamente que nesta matéria também deveria ter a sua atenção. Eu agradecia então que me respondesse às questões que se faz a favor dos Açores e da Madeira, dos trabalhadores que são importantes.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
E esta coisa das datas que eu não cheguei a perceber, estas sobreposições.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Novamente, saudar o Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP, Dr. Gonçalo Reis, e cumprimentar também o Figueiredo e a Sra. Engenheira Ana Dias. Eu gostava de começar por deixar-lhes felicidades antecipadas para este novo capítulo para convocar as palavras que o Sr. Presidente usou há bocado, para este novo capítulo de um bom livro que a CDS estima, quer ver conservado e melhorado, na linha do que aliás têm sido os últimos anos da RTP, que nós aplaudimos e gostávamos de ver prolongados e perpetuados, como disse há pouco, da melhor forma possível. Eu, antes de ir à questão, tenho aqui duas questões centrais para lhes expor relativamente ao plano estratégico. Gostava só de deixar aqui uma nota que tem a ver, mais uma vez, com o modelo. Nós viramos o disco e tocamos o mesmo invariavelmente, porque invariavelmente nestas audições a questão do modelo vem à baila. É um clássico já. E eu gostava só de frisar aqui que há bocado o Sr. Deputado Jorge Campos dizia que era obrigatório um concurso, o que a lei prevê é que possa haver um concurso, mas não obriga a que haja concurso, e portanto essa questão tem que ser, não pode ser escamoteada. De toda a maneira, o que é importante frisar e salientar é que este novo modelo prevê que o Conselho Geral Independente, como o nome do próprio indica, absolutamente independente e com 10 membros, pelo menos 10, nomeados por este Parlamento, deve agir enquanto tal e tem agido enquanto tal. E, portanto, o que é bom aqui é que percebemos que se há ajustamentos e afinamentos a fazer, façamo-los, mas que, para nós, este é o melhor modelo possível e não vemos que outro melhor possa existir, pelo menos neste momento, porque todos os anteriores testados, para nós, são piores do que este. E, portanto, deixar isto muito claro e dizer que se este modelo não serve, está por provar. E, portanto, nós gostávamos de deixar isso claro e salientar isso mesmo. Quanto ao plano estratégico, ele é ambicioso, e ainda bem que é, mal que for ou se não fosse ambicioso. Os eixos estão bem estruturados, estão adequados, parece-nos àquilo que são os propósitos da concessão de serviço público e aos desafios da nova era digital, mas há aqui um problema magno que não tem a ver, obviamente, com o plano estratégico, tem que ver com a implementação do plano estratégico e com o problema que toda a gente identifica do financiamento da RTP. Há pouco percebemos na outra audição, os senhores engenheiros não estavam cá, mas que o aumento de capital que da RTP vai ser repartido, o que já devia ter sido feito ainda não foi, será repartido pelos próximos anos, e isso necessariamente ajudará a que este investimento seja feito. Mas eu gostava de perceber se estes novos... Nós sabemos que um dos grandes e graves problemas da RTP tem a ver com a obsolescência e com a dificuldade em nos atualizarmos e de cumprirmos os novos desafios através desta atualização e que implica necessariamente investimento. E eu gostava de perceber se o Governo tem aqui algum compromisso neste domínio, ou seja, fazendo a pergunta muito concretamente, e se há algum compromisso do Governo no sentido de permitir que o investimento seja mais ambicioso dotando o Governo, portanto, a RTP, das verbas necessárias para que esse investimento possa ser feito. E depois eu gostava também, isto tem a ver precisamente com esta questão do investimento, de pegar nas palavras da Sra. Deputada Carla Sousa para dizer que, por exemplo, a Casa de Papel não pegou na RTP, tendo pegado na Netflix. Isso tem a ver com aquilo que disse há bocadinho o Sr. Presidente do Conselho de Administração. Na Antena 3. Sim. E porquê que não pega? Por causa, precisamente, daquilo que falava há pouco o senhor Presidente. É porque nós temos que ser apelativos para as novas gerações, que hoje é que o Netflix é e a RTP ainda não é completamente. E, portanto, esse apelo e esse eixo estratégico é absolutamente crucial. Mas para isso o investimento, isto é uma pescadinha de rabo na boca, o investimento é absolutamente fundamental. E, portanto, era importante que isso se fizesse também. Quanto à informação, e terminava com esta pergunta, nós temos um modelo descentralizado de informação, ou seja, com correspondentes dentro e fora do país. Hoje em dia, com o tecnológico e o digital, este modelo pode ser revigorado ou revisto, pelo menos. E o que eu gostava de perguntar é o que é que está pensado neste domínio, se continuará a haver correspondentes dentro do país, e fora do país, mas sobretudo dentro do país e como, porque é evidente que o digital ajuda nesta questão, mas para nós é essencial a presença da RTP em todo o território nacional e, portanto, gostávamos de perceber também como é que isto vai acontecer. De resto, desejar-lhes boa sorte.
Muito obrigada.
E agradecer a tolerância, Sra. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar o Presidente do Conselho de Administração da RTP, Dr. Gonçalo Reis, de cumprimentar também o Dr. Hugo Figueiredo, a Dra. Ana Isabel Fonseca, os membros também do Conselho de Administração da RTP, de pedir desde já desculpas por ter tido que me ausentar durante a intervenção que o Dr. Gonçalo Reis estava a fazer, mas tive que ir à audição do Ministro da Ciência e do Ensino Superior, por isso tive que me ausentar para ir aqui à sala ao lado. Regressei novamente, efetivamente, para fazer a intervenção do Grupo Parlamentar do PCP. Acompanhei uma parte da intervenção e da apresentação que foi feita por parte do Conselho de Administração, no fundo dos eixos estratégicos do projeto estratégico da RTP, sendo que o facto de termos efetivamente o documento remetido anteriormente também ajuda ao próprio conhecimento que nós possamos ter sobre esses mesmos eixos estratégicos. E há algumas questões que eu gostaria de colocar, designadamente naquelas que são as últimas páginas deste documento, em que efetivamente há um conjunto de propostas que aparecem agrupadas por diferentes áreas de intervenção, coloquemos assim, não é? No fundo, que coincidem com também as áreas que o Presidente do Conselho de Administração definiu como os eixos estratégicos da intervenção deste plano. E há algumas questões que nós, naturalmente, não gostaríamos de colocar. Quando falam aqui de investir na qualidade, na inovação dos conteúdos, em que têm aqui 9 pontos diferentes, em que o ponto 7, por exemplo, fala das linhas de produção e coprodução de séries, de telefilmes e outras matérias de conteúdos que possamos efetivamente falar. O PCP tem colocado muito a necessidade de um reforço da produção própria da RTP, não é novidade, a necessidade de uma internalização de um conjunto de produção que foi externalizada ao longo de vários anos e, no fundo, a pergunta que também queremos fazer é se nesta estratégia e neste caminho que é escolhido, se prevê também um reforço daquela que é a produção própria da RTP. E também se pode, de alguma forma, aprofundar o que é que se pretende dizer com acompanhar as tendências da indústria, estudar eventuais ajustes na oferta de alguns canais e reorganização da natureza dos conteúdos por canais, se há já algumas decisões que possam estar tomadas ou não, se há perspectivas ou qual é, no fundo, a análise que fazem sobre esta questão em concreto. Naturalmente que nós percebemos a questão de se colocar o digital no centro da estratégia da RTP, não podemos ignorar o que está efetivamente à nossa volta, não podemos de qualquer forma também deixar de referir que há ainda todo um país quem o digital também é estranho, de alguma forma, e que a RTP, enquanto serviço público de rádio e televisão, não pode, de forma alguma, esquecer esse país que também existe e a quem o digital não é uma realidade constante e, em muitos casos, não é uma realidade sequer. E, como tal, a questão do digital aparecendo como centro da estratégia não pode aparecer nunca, no nosso entender, como uma forma de esquecer todo o resto da intervenção da RTP, que também existe e não podemos, naturalmente, também era uma preocupação que aqui queríamos colocar. Naturalmente que há também aqui a referência, designadamente no último ponto, de ser uma empresa atrativa para trabalhar, mais uma vez voltamos a falamos na audição anterior, como falamos noutras, da questão dos vínculos precários dos próprios trabalhadores da RTP. Não encontramos essa referência aqui, deduzimos que isso esteja inerente no objetivo que se pretende da RTP ser uma empresa atrativa para trabalhar, partindo do pressuposto, naturalmente, que a RTP deve ser uma empresa, enquanto até empresa pública, que tenha efetivamente os direitos laborais dos seus trabalhadores respeitados e vínculos que sejam efetivos para todas aquelas que são as necessidades permanentes da empresa. Vem referido neste ponto 31 o reequipamento das infraestruturas de produção, de estudos, de redação e de emissores. a questão dos equipamentos, dos meios materiais, dos equipamentos técnicos da RTP, da necessidade da sua renovação, da sua reparação, são também matérias que têm vindo a ser colocadas ao longo de vários momentos diferentes de conversas com o Conselho de Administração e não só, naturalmente, também pedindo responsabilidades ao Governo. E o que também pretendíamos saber era, no fundo, se há também algumas perspectivas de renovação, que equipamentos é que vão ser renovados, prazos, quando é que isso se prevê, associando aqui uma outra questão que tem a ver com a emissão da própria Antena 1 e o emissor de Monsanto, uma matéria que também já foi colocada e que, tanto quanto o grupo parlamentar do PCP sabe, a emissão da Antena 1 continua a ter problemas devido ao emissor de Monsanto. Há uma intervenção técnica que tem que ser feita e o que nós perguntamos ao Conselho de Administração da RTP é qual é o conhecimento que tem da situação específica do emissor de Monsanto e outros que tenham situações semelhantes, porque nos parece que também os há, e também quais são as perspectivas da sua, no fundo, reparação. E nós colocamos todas estas questões, além de preocupações que temos e que temos tido, vou mesmo terminar, que temos tido sobre o modelo de funcionamento da RTP, já falamos várias vezes, teremos a oportunidade de falar também em outros momentos, o modelo que existe atualmente, que o PCP não subscreve, que também não é uma novidade, a questão do financiamento também da própria RTP e da garantia que a RTP tem todos os meios materiais, os meios humanos, os meios financeiros e os meios técnicos para cumprir um serviço público de rádio e de televisão de qualidade, para cumprir um serviço público que seja efetivamente um serviço público de pluralidade, de diversidade, de afirmação e divulgação da cultura portuguesa, da língua portuguesa, de afirmação e divulgação também da criação cultural que se faz no nosso país. E para isso é efetivamente necessário um conjunto de meios, preocupações que o PCP tem colocado. Muito obrigada pela tolerância, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E antes de dar a palavra ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da IRTP, e para introduzir aqui uma nota humorística, o Sr. Deputado Jorge Campos diz que não viu referência à RTP Açores e Madeira. E não, só queria dizer é o seguinte, é que de facto, quando falam aqui do digital, aqui na página 18, onde fala da RTP Açores e da RTP Madeira, não se entende, ou seja, não está cá escrito. A palavra Açores e Madeira, de facto, não está escrito. E depois, também na página 25, os desafios da revolução digital levam-nos a que não haja espaços entre as palavras, ou seja, em que apareça tudo
é
corrido.
Foi a impressão aqui. É a impressão aqui.
Ou seja, as tecnologias, não é? Às vezes dão pior resultado do que os meios tradicionais. E agora sim, para responder, tem então a palavra o Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP, Dr. Gonçalo Reis.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado. Eu tenho então, temos 10 minutos,
dez
é isso?
10 minutos.
Tá. Vou tentar passar pelos vários temas e depois, eventualmente, a seguir, também gostava que os meus colegas pudessem acrescentar algo. Eu vou passar pelos vários temas. Tentar. O tempo para a nomeação do Conselho. Eu não me queixo nada. Não tenho que me queixar de nada. Acho que nós temos que ver que o modelo de governança é recente, é inovador e não é o tradicional. E, portanto, nós temos que respeitar os processos, os tempos, as ponderações, as formalizações que ocorreram. E muitas das vezes as situações deveram-se a questões processuais mais do que questões de fundo. Okay? E, portanto, o que interessa é olhar para a frente. Estamos aqui, temos uma equipa constituída, indigitada ainda apenas, mas pronta para entrar em campo. Esse é que é o tema e temos é que olhar para a frente e não temos que... Cada interveniente, e são intervenientes que, com o seu peso, com a sua ponderação, fez as coisas que achava que devia fazer à sua maneira e seguramente bem intencionados. E, portanto, acho que agora o que interessa é andar para a frente. A senhora deputada coloca a questão, achei muito interessante a senhora deputada Susana Lemos colocar, então, apresentou este projeto estratégico, quais é que acham que são os principais dificuldades, ou as principais, digamos, restrições? Eu diria três. Uma, termos as capacidades para fazer uma gestão de recursos humanos com graus de liberdade, ok? E não é graus de liberdade, não é para despedimentos, não é para restrutura, não, é para valorizar as pessoas, para mobilizar as pessoas, para valorizar as carreiras das pessoas. E como sabem, os orçamentos de Estado continuam com posições muito restritivas sobre a gestão das empresas públicas, isto é genérico, não é só sobre a RTP. Por exemplo, a RTP, deixa-me dar um exemplo, a RTP não pode, por exemplo, fazer, ou salvo raríssimas exceções complicadas, não pode fazer, por exemplo, contratos a termo, tem dificuldade em contratar pessoas para o seu quadro. Ora bem, nós estamos a falar de valorizar uma empresa, de dar previsibilidade à empresa, de dar condições ao serviço público. Portanto, um dos temas, uma restrição é que realmente fala-se muito em capacitar, digamos, o setor público, capacitar o serviço público, mas nós continuamos com amarras apertadas aí. A segunda dificuldade ou restrição é o tema realmente do financiamento, já aqui foi falado, financiamento pelo menos para fazer o equipamento, e aí não é financiamento, é cumprir o aumento de capital, que é devido, e eventualmente analisar-se, e juntando isto, o contrato de concessão é por 16 anos, mas prevê uma janela de revisão de 4 em 4 anos. E foi assinado em 2015, 2015 mais 4 são 2019, portanto é uma boa janela para fazer a tal análise sobre o que é que está feito, o que é que nós estamos hoje a fazer a mais do que fazíamos há 4 anos, temos ou não o modelo de financiamento necessário. Por exemplo, nada impede, deixa-me dar essa deixa, vão à legislação toda anterior sobre a CAV, nada impede, pelo menos a atualização de acordo com a inflação, nada impede, nada impede, nada impede. E, portanto, os temas de gestão de recursos humanos e de financiamento são fundamentais, e uma certa noção, também acho que a senhora deputada Diana Ferreira também estava a levantar, é o tema da previsibilidade. É o tema, nós temos um quadro previsível, estável, para fazer trabalho de fundo. Em relação aos temas que tanto a senhora deputada Carla Sousa como o senhor deputado Jorge Campos levantaram, eu acho que devo dar os esclarecimentos todos sobre o processo de constituição do projeto estratégico. Bom, com todos os vicissitudes do processo, deixa-me dizer, agora, neste modelo, há um projeto estratégico. As administrações dizem ao que venham, e podem ser monitorizadas por isso, e isso em si é uma vantagem. Pode-se dizer, mas a constituição do projeto estratégico, como é que é, antes, depois da... Mas, independentemente desses temas, que são relevantes, poderem vir a ser afinados, as administrações da RTP hoje só entram em funções com um projeto estratégico apresentado, e isso é uma mais-valia para o sistema, é uma mais-valia para quem fiscaliza, é uma mais-valia para a empresa porque tem, digamos, uma rota a seguir. Portanto, é uma mais-valia que exista. Qual é o processo? Vamos ver. O processo não é, e eu volto à discussão da anterior audição. Vamos deixar claro. O processo seguido agora foi muito, 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 muito parecido com o processo de 2015. Ou seja, não foi um processo à medida, não foi um processo feito para resolver ou para ajudar determinada pessoa, determinadas pessoas. Não foi nada disso. Em 2015 foi exatamente assim. O Conselho Geral Independente convida uma personalidade, neste caso eu, constitui uma equipa, elabora-se um projeto estratégico, esse projeto estratégico é apresentado, é conversado com o Conselho Geral Independente, em função também das linhas de orientação estratégica, e depois finaliza-se, apresenta-se e fazemos esta audição e entramos em campo. Esse foi o processo. Daqui para a frente, o Conselho Geral Independente pode afinar, pode decidir fazer concurso, pode... Eu já ouvi nas audições o Sr. Professor António Feijó até a dizer que achava que isso era uma discussão interessante para o futuro. Portanto, a vantagem deste modelo de governança é também que os membros do CGI, como não estou a ensinar nada, são... O CGI até se vai renovando a si próprio, e, portanto, o próprio CGI vai fazer seguramente a sua ponderação em cada momento de quais são as afinações a fazer aos processos. Mas eu queria esclarecer que o projeto estratégico começou a ser feito no verão passado, okay? Com reuniões de quadros, recolhendo contribuições de quadros da RTP, de muitas áreas. Ouvimos até a área de planeamento estratégico da própria EBU, que reúne os operadores públicos. A partir dos contributos das várias direções, criou-se uma equipa que elaborou documentos com a participação da administração, e deixe dizer que começou com a administração anterior e depois finalizou-se com os meus colegas. O projeto estratégico é do Conselho de Administração e digitado, é a nossa, digamos, é a nossa missão. Há uma carta que é assinada por mim, aliás, que acontece muitas vezes neste tipo de documentos. Depois, quem trabalha comigo sabe que eu até julgo que sou bastante participativo e, portanto, não há um risco disto ser assim uma coisa absolutamente personalizada. Não existe. Isso comigo não existe. Portanto, o projeto estratégico tem realmente uma carta assinada por mim, é uma carta inicial, e é um projeto estratégico trabalhado com os meus colegas e validado pelos meus colegas. Em relação às palavras, pode não estar grandes referências à palavra Açores, Madeira, pode não estar, por exemplo, sobre a palavra trabalhadores, pode não estar, mas está, por exemplo, como disse a minha colega, a engenheira Ana Dias, apostar na formação profissionais, capacitação, talentos, conhecimento. Isto para mim é trabalhadores, isto para mim é capital humano, isto para mim é desenvolvimento de recursos humanos. Também, já agora uma à parte, também houve aí alguém que veio dizer não há a palavra cinema. Ora, nós temos feito política para o cinema e vamos continuar a fazer política para o cinema, mas há a palavra ficção, há a palavra telefilmes, há a palavra cultura, há a palavra indústria criativa. Eu sei, mas só para dizer, a palavra trabalhadores, os recursos humanos estão aqui, digamos, no nosso espírito. A senhora deputada Carla Sousa levanta uns temas que até são interessantes, que é o cruzamento com alguma especificidade das linhas de orientação estratégica, em alguns pontos é mais específico até, é verdade, e com, digamos, o projeto estratégico. A nossa opção, e debatemos isto, foi, eu acho que é um projeto estratégico relativamente assertivo e que marca ritmos e marca expectativas e marca propósitos, mas nós tivemos o cuidado de não o fazer nem por canal nem por programa. Ou seja, não quisemos dar os diretores de conteúdos, e alguns participaram nisto, obviamente, e agora vão beber isto e vão aplicar, digamos, estes, por exemplo, no tema de conteúdos, quando nós falamos apostar em documentários, apostar em ficção, apostar em telefilmes, isto é para um, é para dois, é para três, também tem documentários. Quando nós falamos em ter mais reportagem local ou regional, ou mais jornalismo de investigação, isso, optámos por marcar, digamos, essas linhas de força, mas agora dar as liberdades aos diretores de conteúdos, e depois o meu colega o Figueiredo seguramente trabalhará no sentido de assegurar que estes objetivos transversais são cumpridos são acomodados pelos vários canais. Depois a senhora deputada também levantou um tema interessante, que é o tema chamemos-o RTP Netflix, ou seja, essa plataforma, se é um tema mais de novos conteúdos ou se é só a plataforma. Eu diria, começou por ser só mais orientado para a plataforma, ou seja, ter uma forma, a nossa ambição é ter uma forma organizada em que a pessoa, em que cada um de nós cidadãos, nós queremos é que as pessoas consumam mais RTP, na prática é isso, e queremos que potenciar melhores experiências para as pessoas. Ora, há pessoas que não querem estar já, e todos os estudos demonstram isso, que já não querem estar organizadas, que já não estão organizadas por RTP 1, 2, 3, ou memória, mas estão organizadas por só quero o desporto, só quero informação, o que quero é ficção. E, portanto, nós o que dizemos é levar essa experiência e essa organização, ao meio televisivo. Mas também, em paralelo, há muito a fazer no desenvolvimento de conteúdos nativos para o digital. E vou dizer, nós temos uma iniciativa que eu sei que conhece, a RTP Lab, com iniciativas muito interessantes. Nós tivemos aquela série, O Casa do Cais, que teve um êxito muito, muito significativo, que não passou em passou em nenhum dos canais, foi só no RTP Play, foi só nas novas plataformas e teve um impacto muito significativo. E, portanto, essa linha é para continuar. E eu ainda gostava, se me fosse permitido, a senhora deputada Diana Ferreira levantou alguns temas para mim que são mesmo muito importantes responder. O tema, quando, para desfazer equívocos, quando nós, no final da área de conteúdos, dizemos acompanhar as tendências da indústria, estudar eventuais ajustes na oferta de alguns canais e reorganização, Atenção, não temos nenhuma ideia escondida, mas há dois temas que eu gostava de partilhar. Um, discute-se o tema do RTP Memória, ou seja, os arquivos, a certa altura, o próprio diretor do RTP Memória está sempre diz frequentemente que isto, a certa altura aquilo está em loop, e a certa altura, qual será a melhor maneira para um canal de arquivos? Será continuar com um canal de arquivos, Tucur, ou será ter conteúdos de arquivos, digamos, históricos, em cada um dos canais? É uma discussão a fazer. E o tema dos infantis. Será que os infantis devem estar absolutamente ancorados na RTP2 ou podem vir, digamos, a viajar por outros canais da RTP? Nós, como os próprios diretores lançam esta discussão, nós achamos interessante colocar aqui estes graus de liberdade para que, ao longo dos 3 anos, se viermos a fazer, e tudo ponderado, estudado e formalizado, há algumas alterações, digamos, aqui abre o caminho a ideias que nem temos exatamente muito no concreto. Muito no concreto, ou seja, não temos o resultado final. Produção própria, eu sei que é um tema que o PCP até já levantou em várias questões, e bem, vamos ver, nós não vamos regredir, ou seja, nós encontramos uma situação em 2015 em que o outsourcing, desculpa o inglesismo, era a prática, aliás, eu acho que era uma estratégia para processo de privatização, como nós sabemos, eu acho que até estava escrito. E nós revertemos isso. No Porto, o Centro de Produção do Norte voltou a fazer o programa da manhã, o programa da tarde, agora nós, é feito internamente, o programa do provedor era feito externamente e é hoje feito internamente, e outros programas, como o 5 para a meia-noite, o programa de referência, ou seja, nós internalizámos muita coisa. Agora, temos que conciliar isto com alguns géneros, ficção, por exemplo, vamos apostar em telefilmes, isso é fora, a maioria dos documentários, e também é feito fora, se bem que há alguns documentários nós já estamos a fazer internamente. E nós temos que conciliar isto com os objetivos e obrigações de apoio à produção independente. Portanto, tem que haver uma conciliação. E um último tema, e depois, talvez na segunda ronda, responda a Monsanto. Monsanto, então deixa-me só responder a Monsanto e precários, desculpe. Porque a senhora deputada, eu acho que na primeira vez já tinha falado nos os precários. Eu conheço, eu lido, os nossos lidam com eu nem gosto do nome precários, com prestadores de serviços que são válidos e que têm o direito de ser integrados. Agora, também nos ajudem a dar esses saltos, que é, porque é que nós não podemos, respeitando os orçamentos, contratar diretamente? Porque é que temos que fazer este processo, que é primeiro prestadores de serviço e depois, ao fim de X anos, vem uma leva? Porque não dar os mecanismos à empresa, cumprindo os orçamentos, de contratar diretamente para o quadro? Bom, Monsanto, eu peço desculpa, Monsanto, informação segura, ao tema da torre e digamos, dos emissores. A torre de Monsanto será instalada pela Marinha, aliás, a torre é da Marinha, nós temporariamente albergámos na Renascença, e prevê-se que fique concluída em junho, e as antenas, responsabilidade da RTP, realizado um concurso público, está publicado o relatório preliminar, prazo de contraditório para quem, digamos, para quem perdeu, até 18 de maio, e depois um prazo contratual de entrega máximo de 10 semanas. Eu gostava que os meus colegas ainda pudessem acrescentar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Como, de facto, é a primeira vez que venho à Comissão, portanto, vamos usar do privilégio de contar com o tempo extra para, então, se dirigirem à Comissão. Tem a palavra a Sra. Engenheira Ana Dias.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada a todos. De facto, já levantaram aqui uma série de questões e também já foram respondidas aqui pelo nosso Presidente. Basicamente, temos os desafios nas vertentes que falámos de fazer estes equilíbrios, que no fundo é o que fazemos todos em gestão quando tentamos gerir empresas, que é como é que gerimos uma coisa com recursos que podem ser limitados, são sempre limitados os recursos, sejam financeiros, sejam humanos. Como é que gerimos e, ao mesmo tempo, conseguimos acompanhar os desafios do mercado, que está completamente em mudança, e todos também sabemos isso, e sabemos por nós, sabemos pelas gerações futuras, que ainda são muito mais radicais, e, portanto, o consumo de televisão linear é praticamente inexistente. Portanto, se nós queremos uma empresa que seja minimamente sustentável para o futuro, de facto, temos que acompanhar toda esta evolução, e esta evolução só se acompanha se tivermos não só os recursos tecnológicos, como os recursos humanos, já foi tudo dito aqui, portanto, não vale a pena estar aqui a aprofundar muito essas necessidades. O que é que são os equilíbrios que podem fazer em termos de gestão e que vamos com certeza fazê-los, e é isso que estamos a trabalhar. Por um lado, trabalhar de facto para que o financiamento possa ser, seja o aumento de capital, seja a evolução, possa ser concluído dentro dos prazos que seja adequado, mas também, entretanto, com o que está previsto já no orçamento para este ano, fazer a priorização necessária, nomeadamente na parte de tecnologia e de investimentos, que temos que priorizar, como em qualquer outra gestão do orçamento, temos que priorizar por aquilo que são as necessidades mais evidentes, mais imediatas. Temos noção de que, de facto, na rádio existe essa necessidade, nos estúdios, seja nos emissores. Temos também, mesmo na rádio, na RTP África, na Açores, Madeira, portanto, temos efetivamente identificado as necessidades de investimento. O plano de investimentos que foi levantado, 18-20, tem uma identificação clara das necessidades de investimento, e depois há uma questão de fundo transversal, que é todo o investimento no HD, na alta definição, que hoje em dia começa a fazer a diferença. Quer dizer, sabemos todos, quando vemos televisão, que se há uns anos não estávamos tanto quando os programas eram diferentes, hoje, porque já só praticamente a RTP é que tem programas que não são em alta definição, começa a fazer diferença para algumas emissões, para algumas transmissões, para, nomeadamente, alguns conteúdos, faz muita diferença. Portanto, claro que esse investimento de fundo mais nas tecnologias que vão permitir depois também passar para essas novas gerações e para o futuro, e também, como é evidente, no digital. Ou seja, tudo o que falámos aqui envolve sempre um investimento por trás, seja na passagem dos arquivos que temos em cassetes para digital, temos uma série de... Existe, de facto, está mapeado, foi feito o trabalho pela equipa que esteve a trabalhar estes anos, e, portanto, está identificado um plano de investimentos que poderá ser ajustado também aos desenvolvimentos, porque isto num ano, de facto, as coisas evoluem, mas que vai ser realizado consoante as prioridades e as disponibilidades existentes. Portanto, o trabalho tem que ser feito dos dois lados. E, por outro lado, na parte dos recursos, que não financeiros, mas humanos, também aqui é absolutamente fundamental encontrarmos formas de motivar e envolver todos os recursos humanos, ou trabalhadores, ou colaboradores, ou como quisermos chamar. É uma questão de semântica, para mim, penso eu, uma questão de semântica. Nós, de facto, estamos a falar em motivar as pessoas que trabalham todos os dias e que trabalham na RTP, e encontrar formas de o fazer, seja por reconhecimento, seja por envolvimento na produção interna, portanto, menos outsourcing, como tem sido feito, e, portanto, tirar o máximo, no fundo, das pessoas que estão na RTP e que têm muita qualidade, e todos vimos aqui a Eurovisão, sabemos que temos aqui equipas com grande qualidade técnica e que são uma referência. Eu que estou aqui a chegar a este meio, toda a gente diz aquilo, é uma referência enquanto escola de produção, enquanto escola técnica, e, portanto, claramente uma referência. Temos que encontrar condições para, seja incluindo, de facto, aqui, cumprindo o que são as políticas que estão já definidas, seja trabalhando mais na formação, na academia, na ligação às universidades, em tudo o que possa ser feito, e há muita coisa que pode ser feita, eventualmente até algo que está também já refletido no plano de reorganização das políticas de responsabilidade social, que pode passar pela reorganização do muito que é feito já atualmente, e, portanto, há claramente aqui algum caminho que pode ser sempre feito para podermos garantir toda esta participação das pessoas é feita, e que a motivação vem também por aí.
Muito obrigada, Sr. Engenheiro. Tem então agora a palavra o Sr. Engenheiro Hugo Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado a todos. Muito brevemente, e apenas aqui para consolidar e reforçar alguns temas que o Dr. Gonçalo Reis apresentou e explicou. Em primeiro lugar, e falo por ambos, certamente, que estamos completamente alinhados com o plano que foi apresentado, apesar de termos entrado numa fase já mais tardia, estamos bastante cientes daquilo que é o conteúdo deste plano estratégico, e aceitámos claramente também juntar-nos à equipa, porque nos revemos, né, em todas as linhas desse plano, e inclusivamente trabalhámos em algumas delas já na sua fase mais determinante. Para então falar sobre as áreas mais relacionadas com o tema dos conteúdos. Eu sou engenheiro de formação, mas na prática passei muito pouco tempo na engenharia. Tive muitos anos na comunicação social, lidei muito com as áreas das indústrias criativas, através de inúmeros projetos onde trabalhei, e portanto revejo-me totalmente nesta missão de serviço público que este desafio da RTP apresenta. Claramente, e tentando agora complementar alguns dos aspectos que o Dr. Gonçalo Reis foi falando, o plano estratégico é um plano estratégico, não é um plano de atividades, portanto ele propositadamente aponta direções e por vezes é um pouco específico e noutras menos específico, e nas áreas onde decidimos que ele seja menos específico é precisamente para dar mais liberdade. E traça um plano a 3 anos para que as pessoas que vão trabalhar connosco, numa lógica participativa, tal como foi o desenho do plano, possam aportar ideias que nós também, sinceramente, em alguns casos, também não sabemos ainda exatamente que caminhos é que vão tomar. Isso é o caso do tema do reequilibrar os canais, da grelha, etc. Isso é um trabalho contínuo para uma empresa deste tipo e, portanto, é uma coisa que esperamos que vá decorrendo e é precisamente também um desafio para não ficarmos parados naquilo que está estabelecido e nos modelos já existentes, nos formatos já existentes, nas construções de grelhas já existentes. Isso é muito importante porque temos que acompanhar também o sinal dos tempos e procurar todas essas audiências que fazem parte dessa missão e desse serviço público. Quanto ao tema do foco digital, claramente, O bloco do digital, ele aparece até aqui com um peso muito grande para forçar toda a empresa a pensar digital. O que é normal é pensar local, pensar regional, pensar, enfim, naquilo que foi feito nos últimos 60 anos. O digital é que é o novo e isso é necessário uma descaminhação positiva na área digital para que ela possa verdadeiramente acontecer. Ela vai acontecer nos formatos e vai acontecer claramente nos conteúdos. E acho que começou pelos formatos, porque é o primeiro caminho que se vai fazer, não se vai pôr a inventar as duas coisas, não é? Portanto, é preciso inventar novas tecnologias para poder disponibilizar os conteúdos em novas plataformas, novos sistemas técnicos, etc. E agora, claramente, já estamos na segunda fase, que era uma fase de continuar esse trabalho nos formatos, mas claramente começar a apostar no tema dos conteúdos. E eu penso que isso será um grande desígnio das equipas da RTP nos próximos anos e será muito daí que também virá a inovação. Quanto aos temas do desenvolvimento das indústrias criativas, que também surgiu aqui a questão, e como é que nós faríamos isso, claramente a RTP tem uma tradição de trabalhar em parceria com todos os atores das áreas e isso é o que vai, se alguma coisa vai acontecer, é vai-se reforçar toda essa lógica de parcerias, concursos, para todas esses novos formatos, essas novas séries, telefilmes, etc, etc, documentários. Portanto, isso será feito em parceria com players, com atores do mercado já estabelecidos e com atores independentes e com atores novos e, obviamente, encontraremos aí um equilíbrio para trazer o sangue novo também e desenvolver novas capacidades que projetem, e, sinceramente, é um dos grandes objetivos, que projetem essas indústrias criativas não só para Portugal, mas também além fronteiras, como acontece noutros países com dimensão semelhante a Portugal. Portanto, a exportação de conteúdo não deve ser uma lógica anglo-saxónica ou essencialmente anglo-saxónica. E aí também as parcerias com players internacionais, com atores internacionais, em coprodução, será também determinante. Finalmente, o tema da rádio. A rádio aparece em primeiro lugar no nome. É evidente que nós sabemos que video killed... Mas isso não é verdade. A rádio tem provado uma grande vitalidade, reinventou-se perante a ameaça da televisão já há muitos anos, e se alguma coisa acontece agora com o tema do enfoque digital, provavelmente é um reforço, até inclusivamente, das marcas da rádio, Antena 1, Antena 2, Antena 3. Portanto, como sabem, a rádio é muito consumida no drive time e a partir do momento em que nós passamos para uma lógica digital, isso pode voltar a não acontecer, como já aconteceu no passado. E eu acredito muito que o digital, a fusão do digital com a rádio, vai trazer novas oportunidades de convergência, de inovação e de motivação. Um último ponto que não foi aqui muito abordado e ainda bem, porque é sinal que as coisas têm funcionado bem nos últimos anos, relativamente à informação. A informação, claramente, deve ser rigorosa, plural, independente, e os meus anos também da comunicação social, vivo muito nessa tradição. Há independência total por parte e assim tem que ser, e eu também acredito que assim deve ser, dos diretores, do diretor de informação. O que nós colocamos aqui são linhas estratégicas, em nada influenciam aquilo que sejam os conteúdos da área de informação, mas também aí é necessário que a administração tenha um enfoque na inovação, em criação de novos formatos, de investigação, de reportagem, de debate, que venham trazer também aquilo que são os direitos de defender os direitos fundamentais dos cidadãos e promover a liberdade, a democracia, etc., portanto, e o civismo. Portanto, acreditamos nisso, Também nessa área esperamos ter surpresas que ainda não sabemos quais são, mas que certamente teremos outras oportunidades para debater aqui também nestes fóruns. E com isso terminava. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Engenheiro. Chegamos ao fim desta audição, dando cumprimento ao número 1 do artigo 22º da Lei número 39/2014, de 9 de julho. Desejo-lhes as maiores felicidades para o mandato que agora vão iniciar e, obviamente, que o vosso sucesso também será o sucesso, eu espero, do Serviço Público de Rádio e Televisão de Portugal. Mais uma vez, aos três, agora também já ao Dr. Gonçalo Reis, portanto, a toda a equipa, as maiores felicidades e, provavelmente, até breve.